con Nacho, hijo de Cuca.
Por lo menos estar en el partido en Brasil, cosa que es un gol, es una diferencia mínima y nosotros lo podemos hacer.
Y cuando Fluminense, a mi gusto, no había hecho ningún mérito para ir ganando el partido, ni un mérito.
¡Lo cantamos! ¡Gol! 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 ¡Qué locura!
Pasarla bien, aunque a veces, nena, no es nada fácil.
Va la indicación, Maradona, atención. Le pegó Maradona, gol.
Buenas, ao som de Tanto Tonto, uma música que é parte da ótima série Argentina Ocupa, está disponível por aí, vocês encontram. Eu tô queimando a cabeça de todo mundo. Quantas vezes eu já te disse dessa série, Petiço?
Hoje acho que é a terceira, quarta que eu tô ouvindo aqui.
Tudo bem?
Tá bem, Capô?
Bem, tranquilo. Como foi a cobertura dos Jogos Olímpicos?
Foi como o Decathlon. Mas ótimo, né? Que fantástico poder acompanhar. Esse evento, para quem ama esporte como a gente, né? Nada melhor.
Petiço tava trabalhando demais da conta, pobre dele, coitado. Por isso a gente fez esse hiato. Você gosta de usar a palavra hiato?
Representa muito, porque não é uma pausa, né? É um hiato. É uma palavra muito própria, vai cair muito bem.
A gente fez essa pausa no nosso podcast Copeiro e Peleador, justamente por conta dos esforços todos voltados à cobertura dos Jogos Olímpicos, e agora a gente volta para tratar de futebol, música, política, cultura, tudo que vocês já estão acostumados, tudo aquilo que diz respeito à América do Sul. Petiço Dias está de volta para a gente falar. Vamos começar por quê? Libertadores?
Cardápio recheado, né? Tem Libertadores, Sul-Americana, campeão diferente no Uruguai. Matt Damon, vai ter Matt Damon.
Tem Matt Damon.
Maradona, enfim.
Você vai explicar o Matt Damon.
Maradona não precisa nem anunciar, né? O podcast, quem ouve já sabe, né? Tem Maradona ali.
Em algum momento ele vai aparecer. Fiquei curioso que você falou do Matt Damon. Você assistiu todos o Ultimato Bourne?
Não.
É muito filme, né?
É muito filme, não dá. Tem um, dois, três. Retorno, aliás, dá pra comparar com Maradona, né?
Exato.
Maradona se aposenta e volta, joga, vem e vai.
Exato. Quem foi melhor, o Maradona jogando bola ou o Matt Damon como ator?
Ai, Diego, não.
Senão
esse podcast tinha outro nome, né?
Não tem como perder. Então vamos começar. Petiço, semana que vai definir os semifinalistas de Libertadores, você acha que nós teremos uma semifinal ou duas semifinais completamente tupiniquins?
Eu acho que a gente tem aí uma pendência só. Flamengo já está classificado. São Paulo e Palmeiras, obviamente, vai sair um clube brasileiro que deve enfrentar o Atlético Mineiro. Eu acho que o Atlético vai eliminar o River. Vai dar esse batacaço. Mas achei que o Fluminense deixou um papel flojo ali, não me impressionou, e eu acho que aí no Equador vai ter dificuldade.
Eu também
acho que fica essa pendência aí pra gente ter uma semifinal completamente brasileira, que seria fantástico, né? Seria muito marcante, mas acho que a gente vai ficar com três.
Então, vamos começar pelo confronto que não tem estrangeiro, que só tem brasileiro. Palmeiras e São Paulo, jogo de ida foi 1-1, jogo de volta agora hoje na casa do Palmeiras. Difícil, hein? Tem favorito aí?
Muito complicado. Esse é certamente a série mais em aberto, né? Até pela rivalidade local, por tudo que representa esse clássico. Enfim, definiu o Campeonato Paulista 2-3 meses atrás. Então, isso mostra como são parelhos os times. Eu acho que assim, o fato de Palmeiras poder jogar um pouco mais atrás e contra-atacar, que é como ele gosta, dá uma mínima vantagem ao Palmeiras. Mas acho que esse time do São Paulo mostrou que conseguiu sair de situações complicadas em outras, né? Como, por exemplo, contra o Racing. Ele conseguiu mostrar alguma capacidade de superação maior aí. isso tá deixando muito em aberto. Eu acho que o Palmeiras tem uma leve vantagem justamente por poder jogar da maneira que é mais confortável, que é defendendo bem para sair rápido. Né? Eu não acho que também o São Paulo vai começar o jogo desesperadamente indo para frente, porque sabe que pode vir essa, né, esse gol que ele precisa fazer. É, lembrando, né, o 0x0 classifica o Palmeiras, por isso que o Palmeiras tem essa vantagem inicial. É, eu acho que o São Paulo não vai desesperado para frente, mas eu acho que ao longo do tempo, em persistindo o placar, o Palmeiras vai ter esse fator de ver o São Paulo vir mais para cima e poder ganhar espaço nas costas.
Isso que você falou, eu comentei, eu tenho uma tese, eu queria saber se você partilha dela ou não, porque o fato do São Paulo ser treinado por um argentino, pelo Hernán Crespo, porque me parece que o Crespo já mostrou que tudo bem para ele definir fora de casa, isso nunca foi problema nem pro Gallardo e não, nem pros times argentinos, eles até preferem talvez o protagonismo do vilão, para colocar de alguma forma.
E eu acho que o Crespo, de alguma maneira, já fez isso, né? Na coletiva anterior, quando ele fala, a gente enfrentou o campeão da América.
Eles são favoritos.
Eles são favoritos. Eu acho que o Crespo já fez esse processo, né? Já tá começando com esse processo.
Você acha?
Já começou, na verdade.
Exato. Então, é isso. Você acha que pro Crespo, ainda mais por ser uma Libertadores disputada nessas condições únicas que não vai ter torcida, você acha que pro Crespo e toda essa costume do argentino, até por isso o São Paulo não vai com tanta sede ao pote, porque ele tem 90 minutos. A gente lembra do Boca quando vinha aqui nos anos 2000, que também ficava
cozinhava. E daqui a pouco dava um... Né, é uma ótima análise.
Dava um sprint final e ia. O próprio River do Gallardo também...
A gente tá falando de... Bom, enfim, a gente vai voltar a falar um pouco mais ali, né, de quem avança do outro lado pra fazer essa semifinal, que é Atlético Mineiro e River. Mas como o River já fez isso em outras ocasiões também, de... Até mesmo quando não classificou, né? Se a gente for lembrar a semifinal do ano passado contra o Palmeiras, o River foi muito mal na Argentina, perde de 3-0, mas na volta aqui, joga demais, joga muita bola.
Muita bola,
e
isso.
E fica muito próximo de conseguir uma façanha.
O Montiel teve o gol anulado pelo VAR no comecinho do segundo tempo.
Todas as classificações do VAR, tudo. E, enfim, isso mostra a tranquilidade com que esses times vêm, mesmo quando a coisa parece perdida, né? Com 3-0 é pra você vir aqui só cumprir lá, assinar o papel e ir embora pra casa. E o River veio pra jogar.
Agora pro Palmeiras, com o Dudu jogando, que tava jogando. O que o Dudu jogou no primeiro jogo foi coisa do outro
acho que
mundo.
Eu acho que o Palmeiras tem essa vantagem de poder, de ter espaço, né? Em algum momento do jogo esse espaço vai aparecer. Né?
Em alguma hora o São Paulo vai ter que sair pra buscar.
Sinceramente, o que eu espero, eu acho que vai ser um jogo um pouco mais amarrado no começo do jogo, pra depois aí cada um ter que apresentar. Bom, agora vamos lá, vamos apresentar as armas e tal. E aí o São Paulo vai ter que atacar um pouquinho mais e aí o Palmeiras vai ter espaço. É aí que vai ser, pra mim, quem tiver mais qualidade em... É óbvio isso, né? Mas quem tiver mais qualidade em cumprir a sua proposta vai levar. Pra mim, o São Paulo tá tendo que atacar e o Palmeiras podendo ter esse espaço no contra-ataque.
Jogo também, confronto completamente aberto. Agora tem outro que já tá definido, né?
Esse aí morreu, ou tem alguma dúvida?
Flamengo e Olímpia, tá, não sei, nem eu lembro que eu comentei. Agora eu vou jogar as pétalas pro alto e entrar embaixo dela. Porque eu falei no news da semana passada que eu desconfiava que o Sérgio Orteman pudesse fazer o web check-in para o Rio de Janeiro se ele perdesse o clássico no fim de semana, porque também o calendário foi cruel demais com o Olímpia, né?
Foi, ele enfim, tomou uma paulada do Flamengo lá, esse 4-1. E assim, e aí a gente pode até, voltando um pouquinho, tava bem claro que o Olímpia não seria páreo pro Flamengo no ritmo que o Flamengo se apresentou desde o Renato Gaúcho, né? O Flamengo desse ritmo, próximo do que o Olímpia vinha apresentando, e a gente sabe que a classificação do Olímpia contra o Inter ainda assim foi muito no limite, né? Parecia muita coisa pro Olímpia segurar, e não deu outra, né? Lá no Paraguai foi passeio, e ele nem vem pra cá, né? Pra Brasília, né? O jogo em Brasília. Nem vem pra
é verdade, em Brasília.
O jogo em Brasília. Verdade. Ele nem vem pra cá. Foi demitido depois da derrota no clássico contra o Cerro Porteño, né? E até a gente tava conversando aqui fora, até lendo as notícias do Paraguai, uma coisa que me chamou a atenção, e aí mostra um pouco também desse desnível, desse poderio, especialmente do Flamengo, que é um time hoje quase bilionário aqui. A comissão técnica, a direção do Olímpia comemora, né, que pode economizar um pouco com a saída do Sérgio Ortmann, porque a comissão técnica recebia $31 mil... custava $31 mil
toda
mensais, a comissão técnica inteira. Quando a gente comparar aqui, eu não quero nem imaginar o quanto custa, né? Vamos colocar em valores aproximados, 5,20, 150, 160, 160, 170 mil reais aqui.
Quanto será que ganha o Mateuzinho? Lateral direito, reserva.
É, exato, também. Exato. Entendeu? Quanto custa a comissão do Renato? Então, assim, tudo isso pra mostrar esse desnível, né? A direção do Olímpia comemorando o alívio financeiro que viria de uma comissão técnica de 160 mil reais.
E pra mim é um orgulho, fico muito feliz. Eu estou a duas vitórias de passar o primeiro. É, degrau a degrau, como costumo falar, vitória a vitória. É, não que seja preocupado em passar o primeiro colocado, mas sim sempre conseguir as vitórias pro meu clube e, consequentemente, a gente vai batendo os recordes e vai avançando na competição.
O Cerro Porteño venceu por 3-0 o Olímpia. O Orteman, na coletiva de imprensa do fim de semana, quando depois da derrota, jogando no Paraúna, ou seja, na casa do Olímpia, o Orteman não quis entregar o cargo, mas depois ele, parece que teve uma conversa de vestiário, ele acabou realmente entregando o cargo. E aí eu vou te fazer outra pergunta, porque o Twitter oficial do Cerro Porteño, eles colocaram naquela imagem de capa uma foto do placar do estádio Paraúna. Então aparecia lá o escudo do Olímpia 0, Cerro 3. Você acha que isso... Porque aí teve muita crítica no Paraguai, até de torcedores do Cerro, achando que isso apequenou o clube. Falou, não precisa mudar por causa que a gente venceu, como se é um evento fora do extraordinário.
Extraordinário. É, acho que foi uma maneira de reforçar a vitória, mas é verdade, fica menor, né?
Parece, né?
O Cerro é o Cerro, independentemente desse 3-0. Ele é Cerro porque ele faz... Deveria ser comum pra ele vencer, né? Essa é a lógica. Mas acho que, né, às vezes, especialmente nesse controle de redes sociais, muitas vezes é...
Não tem um manual pra
não
isso,
não tem um manual.
Ninguém escreveu.
E aí é a famosa zoeira never stops, né? A zoeira never ends, e aí vai querer... Sempre querendo tirar uma graça, às vezes você perde um pouco a noção do que é importante pro seu time, né? Pra sua história, pro que você representa.
3-0 é goleada? Essa é a outra pergunta.
Ah, em clássico é muita goleada.
É muita goleada.
Em clássico é.
E o curioso é que na segunda-feira, ou seja, quando a gente tá gravando hoje, teve o clássico também pelo campeonato pelo feminino.
E quem ganhou?
O Cerro.
Cerro de novo, né?
3-0 de novo.
Paternidade ou maternidade nesse caso.
Toda. Completa. Fizeram tudo. O Henrique Landaida é quem vai comandar o Olímpia nesse jogo de volta contra o Flamengo. O Henrique Landaida já treinava nas categorias de base do Olímpia. Ele já tinha, inclusive, assumido outras vezes o clube, o time principal, na verdade, antes do Pipo Gorosito, que foi o antecessor do Orteman, chegar. O Landaida já tinha trabalhado. E... No Olímpia não quis dizer se tá efetivando ele ou se ele é o interino pro cargo, mas é aquela, né? Vai ficando aí, se der certo, a gente apostava em você.
O que é um clássico, especialmente em clubes nessa situação, o clube vai mal, né, na atual temporada, além da Libertadores também, no campeonato local, e enfrenta problemas financeiros. Então, nesse caso aí, o ideal é isso, vai enrolando, né? Não, bota ele aí, vai que ele consegue uma recuperação aí, a gente vai empurrando, mas é bem claro esse caso. E tem mais notícia ruim ainda.
Tem mais notícia ruim, porque o Isidro Pita, que era o centroavante titular, foi vendido, tá indo pro Huesca da Espanha. Provavelmente vai jogar o Rock Santa Cruz, que fez aniversário, 40 aninhos.
40 anos nessa segunda-feira, ele cumpriu. E também tá fazendo o seu último baile, né?
Tá fazendo o seu último baile. E o Vitor Salazar, claro, tá fora do jogo, ele que teve uma fratura no osso da órbita. Quando você assiste, não parecia, né,
não,
tão grave.
É inimaginável o que aconteceu quando você vê o lance.
E depois, a gravidade, né? Todos estavam assustados.
Impressionante isso.
Petiço, e esse jogo? Já que Olímpia e Flamengo, a história está definida, Atlético Mineiro e River Plate está definida também.
É muito difícil. A gente acabou de falar, né? O River veio de um 3-0 lá e quase vira o jogo aqui. Mas eu acho que caminha muito bem pro Atlético. O Atlético tá numa fase muito boa, tá com um time montado. Eu acho que caminha muito bem pro Atlético. Definido não tá, mas o Atlético deu um bom passo.
Sabe o que eu senti? Eu não sei se você compartilha disso também, mas na coletiva de imprensa, depois do jogo, o Gallardo, ele tava bem, bem sóbrio, assim. Ele tava evitando qualquer frase épica, daquelas que são muito comuns dele. Quando ele tira, né, em 2018, quando ele perde pro Grêmio e depois tinha que recuperar, ele falou que la gente crea porque é com que... E aí o River consegue recuperar, virar o jogo naquele gol do Pete Martinez, num pênalti que até hoje os gremistas questionam. eu senti um Gallardo muito mais pés no chão. Você acha que isso já dá algum sinal de que até ele sabe que para este time, para este River Plate, tá...
É, eu acho que dá, talvez seja um sinal de esgotamento, esgotamento de reconstrução, né? O tempo inteiro ele acaba montando um time, aí perde uma peça, perde outra, aí reconstrói o time. É, eu acho que talvez seja o esgotamento dele desse tipo de, né, de remontagem, mas também eu acho que é um pouco da experiência.
Sentiu, né? Tá com cheiro.
É, não, eu acho que da experiência eu digo assim, eu também já não me assusto, né? Assim, eu também não preciso de discursos.
Ah, entendi.
Eu acho que também tem um pouco disso. Eu já não...
Sei que não é isso que vai resolver.
Sei que não é isso que vai resolver. É ali meu papo com os caras, mas eu me parece isso. Até hoje de manhã, ouvindo muito das rádios argentinas, eu vejo uma sensação de que o River viaja meio que pra cumprir um trâmite, que não se via das outras vezes, né?
Que não se via. E tem uma história, tem uma coisa curiosa esse River, né? Porque esse River, ele pegou nos últimos 3 anos, incluindo agora 2021, os 3 clubes mais poderosos financeiramente do Brasil.
Futebol brasileiro,
né?
Concordo.
Flamengo em 2019 na final única, fez jogo.
Fez jogo, não. Teve até o final.
O Palmeiras na semifinal do ano passado.
Deu susto.
Fez jogo. E esse River e o Atlético Mineiro, o primeiro tempo, o Atlético foi muito. O River foi muito bem no primeiro tempo, claro, lá no Monumental. Claro. O segundo, a coisa não
River
andou
joga,
muito.
O River, mas o River vai jogar pau a pau com quem aparecer nesse continente. Não tem. Ninguém vai passar o trator em cima do River. Não tem como. Né? A não ser num jogo excessivo. É isso que eu tô falando. Um jogo muito excepcional, como o Palmeiras fez.
Que foi um tempo só em que o Palmeiras jogou.
Exato,
que
com um jogador a menos e tal. Então, é o único jeito de alguém passar o trator no River. Fora isso, você não vai passar. E o próprio River depois vem e desconta. Enfim, eu acho que o Atlético classifica, mas longe de passeio.
Longe. Santos Borré foi embora, Nacho Fernandes, claro, já foi embora, Montiel foi embora.
E o pior é que o Nacho Fernandes tá do outro lado agora.
Tá do outro lado.
Não estará, né? Mas esteve do outro lado.
Tá com clima de final de baile pro Gallardo? A imprensa argentina disse que o River já tá até cogitando, já foi sondar a situação do Crespo.
Mas eu acho que agora... A coisa teria que ter acontecido um pouquinho antes, né? Alguns meses antes, pra que ele pudesse, na temporada europeia, pegar a temporada europeia do começo.
É, eles estão especulando pro final do ano.
É, eu acho que aí sim.
Mas então, você acha que tá com esse clima de final de festa?
Me parece um pouco. Que é isso, que talvez esse esgotamento natural, mesmo de processos tão vitoriosos como esse. Me parece que tem um pouco disso, mas aí pode ser que na semana que vem a gente esteja aqui falando de uma épica classificação do River, que isso nunca vai acabar.
Muda tudo.
Mas tem um pouco, sim, de toda vez... Também tem que ficar tirando façanhas e façanhas do bolso toda hora, não é fácil.
Uma hora esgota. Eu vou falar que quando o River foi eliminado pelo Palmeiras no ano passado, neste ano, mas no...
Na Libertadores passada,
né? Eu até cheguei a comentar no Seleção que tava com cheiro de final de ciclo.
Ali parecia muito.
E aí o Gallardo meio que não ficou, não foi o final do ciclo, ele ficou, só que aí...
Mas não te parece que foi por um pouco de falta de oportunidade, uma oportunidade concreta na Europa? Porque acho que assim, o nível que ele alcançou aqui...
Ou seleção.
E agora tá muito difícil.
Agora ficou difícil, mas naquela época talvez eu acho que até ele estivesse pensando nisso.
Pode ser.
Seleção Argentina.
Mas me parece... Eu acho que talvez ele aguarde o mercado europeu para uma boa oportunidade no mercado europeu e ela não tenha aparecido, né? Porque para ele, qual o sentido? Bom, agora a gente consegue ver um sentido. Ele vir pro Brasil com um clube de poderio econômico, como Flamengo, Palmeiras, Atlético, isso faria sentido. Agora, ele vir para cá para batalhar num clube que não dá as condições que o River dá para ele, não tem o lastro que ele tem no River, não faz sentido. Ou então ir para Europa. Só que se essa proposta não apareceu e agora nós estamos falando já do começo de temporada europeu, as melhores oportunidades para ele não vão aparecer em dezembro. Em dezembro você vai salvar time europeu.
Verdade. Meio de temporada.
Você vai lá para salvar. Quem tiver bem não vai te procurar.
É verdade.
Pode ser uma oportunidade? Pode. Realmente, para quem tá vindo do mercado sul-americano, às vezes uma abertura como aconteceu com o Tchatcho Koudé, você às vezes vai lá, vai pegar um final de... Né, um meio de trabalho ali para tentar acelerar o processo e começa na outra temporada inteira. Mas você vai provavelmente recuperar alguém. Não vai ser uma baita oportunidade da sua vida.
É, realmente não seria o melhor time pra migrar pra Europa, tem razão. É que como esse time tá desmanchando e o Gallardo sempre foi um reinventor de River Plates, né? Ele sempre foi criando e ajustando a criatura ao seu gosto. Agora ele tá sentindo uma dificuldade muito grande, apesar de ter conseguido o Brian Romero. Brian Romero que fez um dos gols na vitória do final de semana, o River bateu o Vélez por 2-0. E a boa notícia foi o bom jogo que fez o Milton Casco, tanto pelo lado direito, depois ele sai, vai fazer a lateral esquerda porque o Angileri se machuca e essa é uma preocupação, tem uma lesão muscular, tem que ver como é que ele chega para esse jogo de volta. E também teve uma personalidade do Enzo Fernandes, porque como o Montiel tá indo embora, quando pinta o pênalti, quem batia os pênaltis era o Montiel, porque o River tinha aquele problema que sempre tinha muito pênalti e perdia muito. Aí o Montiel meio que tinha dado um jeito.
Resolveu um pouco.
E aí o Montiel agora fora, quem foi bater foi o Enzo Fernandes, o garoto bateu muito bem. O Enzo Pérez está fora do jogo.
E esse é um outro ponto também aqui, eu acho que é o cara que ali pode dar poderia dar uma tranquilidade na hora de um aperto, ó. Né, fazer o jogo, dar o ritmo um pouco do jogo pro que vai ser o jogo fora de casa, pro que o time do River precisa. E aí tem as possibilidades colocadas são ou ir com três zagueiros.
Ele já jogou assim nessa. O Pinola tá fora porque tá machucado.
Ou ele avançar de vez, né? Essas são as possibilidades, são as especulações de como ele jogaria. Ou ele bota mais um atacante, ou ele vem com um terceiro zagueiro. Eu acho, aí vai entrar um pouco aquilo que a gente falou dessa tranquilidade. Eu acho que ele vai começar um pouco mais pra trás.
É.
Eu acho. Minha sensação é de que ele começa. Vamos esperar, vamos ver aqui.
Dá uma especulada.
Dá uma especulada e aí começa a achar uma bola.
É bem provável que pra esse jogo o Matias Soares jogue, porque ele jogou contra o Vélez, jogou boa parte do jogo, aguentou bem o ritmo, então deve jogar e o Matias Soares faz uma tremenda diferença, né? Ainda mais agora nesse River tão carente de... Porque mesmo o Carrascal, né? Rafael Carrascal. Quando ele tá em campo, parece que o problema é ele, mas quando ele tá fora, parece que ele é a solução. Não dá
ele
pra entender.
Ele faz mais falta, ele cresce quando ele tá fora, né?
Ele cresce quando ele tá fora, porque quando ele tá dentro, ele diminui. Então não dá pra entender, né?
É um cara com tanto potencial, mas que não concretiza, né? A sensação é de que esse bonde vai passar em algum momento.
Duelo em aberto, então você considera o Galo um pouquinho favorito, duelo em aberto. Barcelona de Guayaquil e Fluminense, aí é que você acha que pode azedar o samba dos quatro brasileiros?
Quatro brasileiros. Muito pelo momento do Fluminense, assim, a própria torcida, você vê, assim, a desconfiança em relação ao Roger é muito grande, né? É mesmo quando em algum momento estava fazendo uma campanha razoável no brasileiro, né? Indo, avançando um pouco no brasileiro, fazendo boas, buscando façanhas na Libertadores, até contra a River. Mas você vê que o tempo inteiro a torcida tava tem pé atrás com o trabalho do Roger. E ninguém conhece mais o time do que o torcedor, né? O torcedor pode errar uma ou outra ali, mas o torcedor, quando ele marca assim, é difícil da torcida inteira estar errada. E, enfim, eu acho que isso apareceu no jogo aqui no Brasil. Acho que o Barcelona criou. Acho que o Barcelona, aquele gol no final, talvez não fosse... Um desse o retrato do jogo, minha sensação.
O gol do Fluminense.
O
gol do Fred de Pérez.
Que empata o jogo em 2x2, não fosse o retrato do jogo. E óbvio que ele dá uma sobrevida pro Fluminense, porque um 2x1 lá, você vai com outro. A cabeça é muito diferente, né? Mas, de novo, o Barcelona vai ter a vantagem de jogar em casa, podendo especular um pouquinho no 0x0. E é um time que gosta desse... É um time que alarga, né, o campo.
Eu gosto muito. É muito bom esse time.
E eu entrar nisso. E que eu acho que o Barcelona tem mais qualidade. Mais qualidade individual, talvez, mas hoje tem mais futebol que o Fluminense.
Tem mais futebol. Eu vi um Barcelona melhor no Maracanã, inclusive. Melhor. Inclusive, quando ficou com um homem a menos, eu também vi um Barcelona melhor no Maracanã. E eu acho que dentro dessas confianças que você falou que hoje a torcida do Fluminense sente no Roger, muito passa por esse jogo aqui. Pelo jogo de ida no duelo no Maracanã, porque viu ser o Fluminense foi dominado nesse jogo. Tanto que o primeiro gol, quando o Fluminense faz o gol, não tinha acontecido nada. O Fluminense não tinha feito nada no jogo. E aí acha o gol num erro do Burrai lá, que choca com o Riveros, com o zagueiro, e a bola sobra pro Gabriel empurrar pro gol vazio. Mas depois o Barcelona, como se nada...
E constrói.
Reconstruiu. Tem bons nomes. Eu gosto muito do lateral direito, o Byron Castillo, que acabou depois fazendo o pênalti, mas é muito agressivo, ofensivo demais. O Damian Quinto Dias, que a gente nem precisa...
Já é
bola cantada, né?
Figurinha repetida.
Eu também gosto muito do Emmanuel Martínez, mas esse tá fora porque foi expulso. O Barcelona, nesse fim de semana, ele perdeu jogando fora de casa. Por 1x0 pro Orense, mas também não vai fazer muita diferença porque foi com um time completamente reserva, né? Ou seja, o Barcelona quer repetir aquela campanha de 2017, quando em 2017 elimina Palmeiras, ganha do Botafogo, faz de grupo, elimina Palmeiras, Santos e sai pro Grêmio na semi, mas vencendo o jogo em Porto Alegre.
Não, e foi uma ótima campanha, né? Foi uma campanha e jogando bem.
Jogando
de novo,
bem.
De novo, encarando sempre fora.
Alves era o uruguaio e depois o Inter foi buscar.
E jogando bem aquela campanha, acho que de alguma maneira isso se repete sim aqui. Vai buscar de novo, vai tentar chegar a um semifinal. Agora, a gente deu todos os elementos que favorecem o Barcelona. Enfim, acho que o Fluminense tem jogadores experientes, né? Caras que sabem afrontar esse tipo de confronto. E muitas vezes na Libertadores, sob desconfiança, nessa Libertadores, o time mostrou alguma coisa. Algumas vezes nessa Libertadores ele
é verdade. Principalmente contra o River Plate.
Principalmente contra o River, contra o Cerro. Um jogo estranho, claro, com algum asterisco ali, mas vai lá e já meio que elimina o Cerro já no Paraguai, né? Então, também não acho que... E contra o River lá no Monumental. Então, quando saiu de casa, o Fluminense aprontou.
É verdade.
Fica essa...
Há motivos pra acreditar.
Fica esse, né, essa pulga atrás da orelha aí do torcedor barcelonista.
Que la gente crea porque hay con qué...
Exato, você acha que o Roger, essa é a frase do Roger?
É, mas
é um pouco menos, ai menos com que. Quando o Gallardo falou isso, ele estava falando de títulos.
Ele estava mais certo do que ele estava falando.
Obviamente que sumar era muito importante e com dois goles de visitante é muito, mas muito bom. Porque veo uma llave pareja onde... El rival tiene argumento futbolístico importante con jugadores de jerarquía y jugadores jóvenes y nosotros creo que estamos a la altura. Así que es mejor haber empatado 2-2 que 0-0. Así que eso es importante, pero no te garantiza que ya esté cerrado. Hay que tener los pies sobre la tierra, trabajar el partido.
Petiso, entonces Copa Sul-Americana. E o curioso é que na Copa Sul-Americana é mais equilibrado, né? Esse lance é assim. E eu diria até que os clubes brasileiros são, não todos, mas entram mais como azarão, até. Você não acha?
Sim. Acho que tá 2-1 pra contra o Brasil aí.
Então vamos. Bragantino e Rosário Central foi um jogaço, hein?
Jogaço.
Que jogaço.
Acompanhando aqui acompanhando pelo tempo real, sendo. Não tá vendo pela televisão e acompanhando pelo tempo real. Igor. Que isso, né?
Eu assisti pela transmissão argentina e. É muito louco como eles não conheciam o Bragantino. Nada, assim. Eles não conheciam, nada. Eles não sabiam. Eles estavam surpresos.
Como que eles se referiam à empresa? Boa questão. Como é que eles falavam quando eles falavam do clube? Eles não entraram nessa questão?
Não, entraram. Eles traçaram um paralelo com o sucesso que a marca tem feito, principalmente com clubes na Europa. Aí citou o caso alemão e que o Bragantino vem dessa mesma...
Empresa, franquia.
E que por isso... tá caminhando bem, tá em quarto no Campeonato Brasileiro, na época, né? Tá em quarto no Campeonato Brasileiro, mas no anterior se classificou em décimo, apenas. Só que a gente sabia que não era um apenas, porque...
Era um primeiro ano do
projeto. Era um primeiro ano, para um Bragantino disputando ali entre os grandes. Era uma coisa, foi um décimo lugar muito honroso.
Bem honroso.
Então eles ficaram muito surpresos.
De crescimento, né? Porque a boa campanha do Bragantino no Brasileiro, ela vem de um crescimento. O clube começa lá, no começo do campeonato, brigando na zona de rebaixamento e depois, especialmente com o Barbieri, acelera, faz uma reta final de campeonato muito boa.
Eles ficaram surpresos também com o Arthur, não é por menos, fez três gols na noite, o Praxedes fez o outro.
Se eles vissem o Claudinho.
E se eles vissem o Claudinho. Ah, eles chegaram até a comentar do Claudinho, que tinha ido embora. Aqui tá cheirando Bragantino, com todo o cheiro de Bragantino passar pra semi.
Também tô, até pelo que foi o jogo, pela presença. Acho que o Bragantino tá muito. É um bom time. Sempre apresenta futebol. Aí eu voto o Bragantino, com certeza. Aí, pra mim, esse é o gol brasileiro.
Quem passar, ou seja, quem passar entre Bragantino e Rosário Central vai encarar quem passar de Libertad e Santos.
Aí eu já acho que o Santos vai ter mais dificuldade no Paraguai.
Também.
O Santos tem sido muito surpreendente.
Já teve muita dificuldade na Vila Belmiro.
Já teve inclusive. Muita dificuldade, mas o Santos tem sido surpreendente em campanhas sul-americanas. Vamos lembrar, no passado o Santos foi finalista da Libertadores com ninguém. Ninguém no começo da temporada diria, né?
Exato.
Ninguém imaginava isso.
E o Santos foi de menos a mais naquela campanha.
Totalmente. Então o Santos tem mostrado. Mas eu acho que, ainda que tenha uma vantagem, vá com uma vantagem pro Paraguai, acho que o Libertad tende a reverter essa vantagem.
Libertad que tá mal no Campeonato Paraguaio, mas tá, troca o chip na Copa Sul-Americana, vai bem. E é um time muito cascudo. Tem Vandione.
E que vem de resultados, né? Que vem de se a gente olha, assim, um pouco de retrospecto, me parece melhor, né? O Libertad tem mais com que pensar nessa classificação.
Não, tem nas duas laterais. Dois laterais que foram do River do Gajardo, Vangione e Camilo Majada. Tem o Daniel Bocanegra, que foi quem fez o gol, que foi campeão com o Atlético Nacional. Martin Silva. É, o colombiano, sim. Bocanegra, né? O Martin Silva. Tem também o Takaro Cardoso, mas tá entrando mais no segundo tempo. Tem o Barbosa, que faz o gol contra, um jogador que foi muito bem no Defensa e Justiça, e o Libertad foi lá buscar. É um time com muito jogador bom, não é qualquer...
Não tá montado, não foi montado aleatoriamente, né?
E tem o Daniel Garneiro no comando técnico.
Faz
um trabalho bom, foi campeão paraguaio com esse mesmo Libertad já. O Daniel Garneiro, que já ganhou 4 com o Olímpia, 1 com o Guarani, ganha com o Libertad. O
Campeonato Paraguai, ele já tem lá. Mandou construir uma estante. Né?
Uma estante só para Campeonato Paraguai.
E esse Peñarol Sporting Cristal?
Isso aqui também tá definido. Peñarol ganhou o primeiro jogo por 3-1.
Mortinho, né?
Mortinho, Cristal. Que decepção o nosso Sporting Cristal aí.
Olha,
é a nova Universidade Católica. O Sporting Cristal. Fui com os burros na água aí.
Com esse Sporting Cristal.
Tinha tanta certeza que esse Sporting Cristal...
Mas deixou muito a desejar, desde a Libertadores, né? Desde a fase de grupos da Libertadores, ficou muito pra trás. E aí vale marcar esse renascimento do Peñarol, né?
Que geração, hein, que tem.
Pô, exato. E a gente já falou disso, né? De quantos jogadores jovens apareceram lá, mas a gente... Um tempo atrás a gente falava do Peñarol com uma certa preocupação, né? Do que ia ser do clube. O clube tava um pouco desandado. E aí você vê, de um tempo pra cá, cresce no Campeonato Uruguaio, vai bem na Sul-Americana.
Reformulou, mandou alguns históricos foram saindo. Stoyanov, Seboja Rodrigues, que, bom, daqui a pouco a gente vai falar dele. Mas, e começou a apostar nos garotos da base. Facundo Torres, que não joga porque machucou o pé, mas também já não precisa. Fez um gol lá em Lima. Tem o Agustin Álvares, o Canário, o Giovanni Gonzalez, tinha o Piquerez, esse ótimo lateral que o Palmeiras contratou. Eu tô muito iludido, e aí eu queria te perguntar se é legal a Copa Sul-Americana cumprir esse papel de... Para clubes que são tão grandes no continente, que passam por um mau momento na Libertadores...
E que dificilmente vão poder brigar lá, né? É legal.
Recuperar um fôlego e falar, meu, acredita.
A Sul-Americana tem muitas... Ela é bem legal. E aí vou até sair um pouco aqui da questão. É uma pena que a gente não tenha... Aí vou falar abertamente pro público nacional, né? Independentemente de a gente estar numa plataforma Globo ou não. É uma pena que o torneio tenha saído um pouco da visão do torcedor brasileiro, né?
Sim.
O fato de estar exclusivamente numa plataforma paga...
De difícil acesso.
E aí, de verdade, não tem nada a ver estar num grupo... Estar numa plataforma do Grupo Globo ou não. É ruim, né? Porque são... Pô, olha quantos jogos interessantes, quantos...
Escondidos,
assim. Então,
a gente tá perdendo desse Peñarol jogadores que a gente vai ver em seleção uruguaia, que vão ser substitutos de
Suárez interessantes, e Cavani.
O Facundo Torres não tem a menor dúvida.
Vai brigar por isso, né? Vai ocupar, vai
já
aparecer.
Já é parte do ciclo, mas ele vai ser titular da seleção uruguaia. A gente não tá vendo o garoto surgir, né?
É uma pena, porque é um torneio que tem essa vantagem, tem essa facilidade. O clube tradicional tentando se reerguer, e na Libertadores não vai... A gente tem visto isso. A Libertadores é o seguinte, é pros grandes... Tem sido dos grandões, né? Não tem... Dificilmente você vai chegar lá com um time mais ou menos e conseguir alguma coisa. Vai um ou outro furar, como já foi... Agora, com o investimento, com o volume de investimento que é feito, é muito difícil. Não à toa as últimas finais ou dos últimos anos tem sido com River, Boca, clube brasileiro com dinheiro...
O último que chegou em semifinal foi o Barcelona de Guayaquil, 2017, não sendo brasileiro ou argentino.
Não sendo brasileiro ou argentino.
Não sendo Boca ou River, né?
E você vê que tem projeto ali.
Tem projeto.
Né? Então, é isso que eu digo, como aconteceu em 14, né? Que às vezes coisas mais fortuitas aconteceram, e óbvio, vai acontecer uma vez ou outra, mas a gente tem visto, a Libertadores é pra quem se prepara, pra quem chega forte.
Tem feito muita diferença a questão econômica.
E ainda tem mais um jogo aqui pra gente terminar. Sul-Americana, Atlético Paranaense e LDU. LDU ganhou 1-0 na ida e essa volta. O Atlético até poupou jogadores agora no Brasileiro, né?
Diorcaef Reasco fez o gol da LDU. Diorcaef, que ele, curiosamente, nasceu em 99. Por isso que ele tem esse nome. Não é à toa, né? Djorkaeff. Você gostava de Djorkaeff?
Pô, demais, demais.
Mas você gostava de pronunciar o nome ou de ver o jogo?
Não, gostava, sabe do quê? É... joguinho de computador. De futebol. Era meu craque do joguinho de computador.
Tipo, ele fute da vida ou joguinho
não,
mesmo?
Não, era o FIFA mesmo, ah, só que ainda FIFA. No computador. Ainda entendi. Jogando teclado aqui. Pô, brilhei com ele. Brilhei com o Yuri Djorkaeff.
Foi um baita jogador e muito amigo do... me fugiu o nome dele agora. Fui lembrar... Trezeguet. Do David Trezeguet. Muito, muito amigo do Trezeguet, que inclusive é argentino.
Do Argento Trezeguet.
Do Argento Trezeguet.
Do Platense, né?
Do Platense. Que eu tenho a história que ele assinou o contrato numa oficina mecânica. Eu já te contei essa?
Não.
Ele assinou o contrato, o contrato, a volta dele pro River Plate. Eu, quando morava na Argentina, morava em Vicente Lopes, pertinho do estádio do Platense.
Na sede ali.
Na sede. E a gente ia tomar mate, comer churrasco lá na oficina do Tata. Oficina mecânica do Tata. Era a coisa mais...
Vamos, Tata.
Eu ia lá na coisa do Tata. E lá, quem frequentava era o pai do Marcelo Espina, que foi jogador do Platense e depois morava no Chile, que já era uma glória do Colo-Colo. E ele contava... E o Marcelo Espina é torcedor do River. E ele contava como a reunião com o Trezeguet, que é ali da zona... Sim, ele sim, é ali sim. De Vicente Lopes, ali de Florida, se não me engano. E aí a negociação se deu...
lá no Tata.
Na oficina do Tata. E o Tata é um fanático torcedor do River Plate. Eles fizeram um churrasco, o Trezeguet foi lá e veio dois representantes do River Plate pra conversar com o Trezeguet. Ele assinou ali. Na oficina mecânica. Um abraço pro Tata que tá nos escutando. Um saludo, Tata.
Saludo, Tata.
Que tá nos escutando. Atlético Paranaense e LDU. Difícil pro Atlético também, viu?
Difícil, mas também é. Eu acho que talvez seja o mais equilibrado desses. Acho que até um pouco mais do que Santos e Libertad.
Mas não é fim de mundo também, se for eliminado para essa LDU.
Não, não. A gente teria aí, vamos ver, olhando aí, Bragantino versus Libertad ou Santos, Peñarol versus LDU, a gente vai ter uma semifinal bem, bem interessante e eclética.
Quem passar aí, então, como você bem disse, pega entre Peñarol e Sport Cristal. Esta é a Copa Sul-Americana.
E se cantamos um pouquinho, por favor?
Saltamos
un poquito, por favor.
Chegou o momento do nosso Cortita e al Pé. Hoje, uma edição que tem de tudo. Vamos começar logo, então, com o Uruguai?
Uruguai não vai! Vai pintar Tejera, será final, não vai mais! Não vai mais, Plaza Campeão! Empata Blanca, el equipo conducido por Espinel, con el Chiqui García, con Carlos Manta, que tanto han trabajado, que tanto han luchado, lo que significa para un equipo en desarrollo, para un equipo menor, poder ganar un campeonato en un torneo y en un país donde está todo tan polarizado entre los dos grandes del fútbol uruguayo, que son Nacional y Peñarol, Peñarol y Nacional.
Nem Nacional e nem Peñarol, o Plaza Colônia, sim, da turística Colônia del Sacramento, conquistou neste fim de semana o título do Apertura Uruguaio com uma rodada de antecedência. Venceu fora de casa o Montevideo Wanderers por 2-0 e disputava o título ponto a ponto com o Nacional, que também venceu seu jogo contra o Liverpool, mas agora já não consegue mais alcançar o Pata Blanca na classificação. Essa é só a terceira conquista de um time do interior do Uruguai. O Rocha levantou o torneio na temporada 2005-2006. O próprio Plaza foi campeão em 2016, com o mesmo treinador, Eduardo Espinel, que depois daquele torneio rodou por outros clubes, principalmente no Chile, mas voltou para casa e de novo é campeão com o Plaza Colônia. O Plaza que tem um lema que é "não sobra nada, não falta nada", e com essa ideia, em silêncio, conquistou um campeonato com muita solidez defensiva. Foram só 6 gols sofridos em 14 jogos até aqui, lembrando que ainda falta uma rodada para o fim da apertura. A diferença desse título para aquele conquistado em 2016 é que o Plaza agora é administrado por uma SAD. Bom, o jogador mais famoso desse time é ele, Cristian Cebocha Rodríguez, que saiu do Peñarol e agora grita campeão 3 meses depois. Esse é o 27º título da sua carreira e detalhe, atuou em 12 dos 14 jogos nessa campanha até aqui, seja como titular ou saindo do banco de reservas. Quem também festejou essa conquista do Plaza foi o Diego Lugano, que em 2002 surgiu ali exatamente no Pata Blanca, como é conhecido, o time de Colônia do Sacramento, e ele foi companheiro de zaga do técnico Eduardo Espinel naquele ano. No Twitter, o Lugano escreveu: "Parabéns a todos os Pata Blancas, aos torcedores, jogadores e ao seu senhor treinador, Eduardo Espinel, O Plaza ainda não tem vaga garantida na Libertadores. Com o título do Apertura, ele se classifica para a definição do Uruguaio contra o vencedor do Clausura. Mas se conquistar também o próximo torneio, aí fecha qualquer chance de título uruguaio de outro time.
Difícil, né, para um time uruguaio não ser Nacional e Peñarol conseguir, porque, beleza, conquistou a Apertura, mas calma!
Calma, agora você tem que buscar o outro. Ou então aí você vai jogar lá no final do ano, né, no final da temporada de novo para conquistar a vaga.
Isso, né? Tem a Liguilla pré-Libertadores também que eles fazem. E me surpreende, vou ser bem sincero, você falou aí dos números, me surpreende, Capo, a presença do Cebolla Rodrigues em tantos jogos, porque quando ele veio pra cá, ele só ficou machucado, né?
Não, parecia que ele já tava pra encerrar. Ele ainda teve um respiro no Peñarol, embora não jogando, não num bom momento do Peñarol, ele ainda pareceu tentar... tinha ainda mais alguma coisinha. E agora no Plaza, ele não jogou ontem, né? Ele não joga o jogo do título.
Não.
Mas você vê como foi importante, né? A presença de um cara... Desse peso ali, certamente ajuda um time menor a guiar. Eu acho muito legal a história do Spinel também. Ele é campeão com o time, né? Um título histórico. Roda, 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 volta e conquista o título de novo. Mostra qualidade, né?
Eu lembro que no título de 2016, ele tinha feito uma promessa no último jogo no Estádio Centenário. Eles comem uma pizza no centro do gramado do Centenário, porque ele tinha prometido que ele comeria uma pizza
lá.
No centro do gramado do Centenário.
E qual outra coisa te lembrou de 2016, às vésperas desse jogo?
Teve um tweet, rapaz. Teve um tweet muito bom do Plaza Colônia, porque naquele campeonato de 2016, o Plaza Colônia tweetou o seguinte: "Nerviosos como monja com retraso." Ou seja, eles estavam nervosos como uma freira com atraso menstrual, né? Por dizer de uma forma. E aí, eles recuperaram o tweet pra este...
Na noite, né? Na véspera? No sábado, véspera do...
No sábado, véspera, porque eles acharam que era uma cábala, né? Que dava uma boa sorte pra eles, e deu.
E deu, hein? Acho que agora eles vão recuperar esse tweet em alguns outros momentos. É uma frase...
Eu nunca tinha escutado a minha vida.
Sinceramente, é uma expressão que, se for mais comum do que... Eu de verdade não conhecia. Acho que ela é expressiva, né? Acho que ela conta alguma coisa aí, mas realmente... muito única.
Petiço, nota do Cebolla Rodrigues da carreira.
7.88.
Nota do Eduardo Spinel.
Agora vou ter que baixar, né? Porque o Cebolla eu devia ter dado mais alto pro Cebolla pra poder baixar no Spinel. Não, mas com essas duas conquistas como treinador de um time menor do Uruguai, porque ele alcançou 7.15.
E nota de Colônia del Sacramento.
Ah, que cidade legal, né?
Aí vai... todo brasileiro conhece, eu acho, Colônia do Sacramento.
É, porque é aquele meio do caminho ali, né? Você faz, quando você faz a travessia ali do Rio da Prata via Buenos Aires pelo Buquebus, você chega à Colônia, né?
Você tem duas opções, você pode ir por Montevidéu
ou o mais clássico, tradicional, é Colônia, até porque é mais rápido, né?
A Colônia de Sacramento é uma cidade portuguesa.
Portuguesa, uma colonização portuguesa. Dentro do Uruguai.
Eles têm um fortezinho lá.
E Colônia vai com 8.33.
Ah, mas você foi criterioso, você não dá 10 pra nossa Colônia de Sacramento?
10 só Montevidéu.
E já que a gente está falando de título, Petiço, precisamos deixar registrada a conquista do carismático Bonita Banana.
Hã?
La Garra Bananeira derrotou o Deportivo Bolívar por 3-1 e conquistou pela segunda vez a segunda categoria da província de El Oro, no Equador. O que isso quer dizer? Que agora o Bonita Banana, o time de todos nós, conquistou o direito de disputar o Zonal Nacional com times de todo o Equador, para tentar uma vaguinha na segunda divisão do futebol equatoriano. Bom, era isso. A gente só queria mesmo, era uma desculpa para falar do Bonita Banana. Não quer comentar, Petiço?
Vamos, Argentina, vamos todavía, Argentina, viejo, nomás! Vamos, carajo!
E olha só essa, hein? O ator estadunidense Matt Damon, você sabe quem é? Não é o Darim, mas acho que você conhece. Aquele que fez uns trocentos Ultimato Bourne, acho que você conhece. Ele mesmo, numa entrevista ao programa de televisão Hot Ones, na TV dos Estados Unidos, foi perguntado qual tinha sido o evento esportivo mais memorável de sua vida. E o que ele respondeu? Um jogo do Boca, papá! O Matt Damon é casado com a argentina Luciana Barroso e estava em Buenos Aires para passar as festas do final de ano em 2008. quando o torneio foi decidido num triangular entre o Boca Juniors, o San Lorenzo e o Tigre. O ator ficou curioso e perguntou para o tio da Luciana se eles conseguiram entradas para ver o jogo do Boca, que é o time da família Barroso. Então vamos abrir aspas para o Matt Damon. A coisa mais louca que eu vi foi, sem dúvida, um jogo de futebol na Argentina. Eu perguntei ao tio da minha esposa se poderíamos ir ao jogo e ele me respondeu que sim, mas sem mulheres e nem crianças. Eu estranhei porque pensava em levar meus filhos juntos. Mas entendi os motivos assim que a gente chegou no estádio. Tive que passar por 3 revistas policiais, com diversas grades com arames farpados, uma loucura total. A gente sentou em um dos cantos, mas o centro da arquibancada estava vazio. O tio da minha esposa me explicou que naquele lugar as pessoas podiam jogar coisas umas nas outras e brigarem. Imagina explicar isso, né? Pro cara que vai ver um jogo da NBA.
Exatamente.
O cara compra ingresso e vai ver um jogo da NBA.
Sabe tudo aquilo que você faz no Ultimato Born? Acontece ali, ó.
Toda quarta e domingo. O torneio Apertura de 2008 foi vencido pelo Boca nesse triangular, porque o Xeneize, o San Lorenzo e o Tigre terminaram empatados em pontos. E aí continuou contando o Matt Damon. O nosso time ganhou. Os torcedores do outro time estavam indo embora, enquanto o Boca levantava o troféu, eu sugeri de irmos embora. Mas aí me explicaram que deveríamos ficar ali porque precisavam de tempo para que os outros torcedores saíssem do bairro. Mais ou menos uns 45 minutos. E quando os policiais deixaram a gente sair, na verdade, nos deixaram esperando em uma espécie de jaulas. Eu não entendia nada e perguntei o que está acontecendo, o que é aquilo. Me responderam que ainda precisavam de mais uns 5 minutinhos. Foi muito louco. Aquele jogo, o título que Matt Damon testemunhou e guardou na memória, foi disputado no Cilindro de Avellaneda e o Boca foi campeão pelo saldo de gols.
Expulsado Palacio. Vai terminar o partido, senhoras e senhores, Boca. Boca campeão. Boca se queda com o título. Boca se ha quedado com o campeonato. Sufriendo Boca. E os aplausos também para Tigre. El partido lo ganó Tigre, el campeonato lo ganó Boca.
¿Cómo me voy a olvidar de aquel encuentro, de esa salida?
Espectacular. Impresionante. Equipo ya confirmado, Gatti, Ruggeri, Córdoba, Suárez, Pasucci, Bouzo, Escudero, Benítez, Brindisi, Maradona, Perotti, Silvio Marzolini, el técnico. Aquí está la estrella, Diego Armando Maradona.
15 de agosto de 1981, Petiço, 40 anos do único título de Diego Armando Maradona com a camisa do Boca Juniors, Metropolitano de 81. Qual o peso desse, na carreira do Maradona, esse título?
Ele é muito, muito engraçado, porque quando a gente comenta, assim, eu vi acontecer muito isso, né? Especialmente na morte dele, e quando se falava disso, mas até antes, quando você comentava com torcedores entendidos de futebol, que esse era o único título do Maradona no Boca. Mas como assim, um metropolitano, né? Explicando que, né, você jogava, né, só pra dar o peso disso, você jogava na grande Buenos Aires ali, né? E depois você jogava o Nacional com outros times. Muitos. Mas é só isso que ele ganhou no Boca. Aí eu acho que ele fez esse título ser maior do que ele era. Esse título, ser o único do Maradona no Boca Juniors, faz com que. Mostra que, na verdade, as conquistas elas vão além um pouco do que é o torneio, do que. Ele é tão histórico, ele é tão importante, ele é tão lembrado. Mas ele, claro, quando você for olhar, é uma Libertadores? Não. É um campeonato nacional? Não. Mas o Maradona fez esse título ser grande.
Inclusive o Boca Juniors lançou um uniforme novo para essa temporada, que é um uniforme que é uma reprodução daquele uniforme.
Muitos turistas brasileiros já viram essa, né, lá na Argentina, que é o símbolo, né, o CABJ. Ele tá em estrelas ali.
Numa,
né,
estrela de 8 pontas, sei quantas, né, são.
As iniciais do Clube Atlético Boca Juniors, ele tá nessa, né, nessa estrela de 8 pontas ali. Então ela é meio lembrada um pouco por isso. E essa camiseta retoma ali.
Faz uma alusão
a esse.
Tanto que é estranho, porque a camiseta dessa temporada, o escudo do Boca tá nas costas. Tá na altura aqui da coluna, né? Na nuca, né? E um Boca que empatou em 1-1 com o Racing. Na Bombonera foi campeão. E naquele ano também, nesse campeonato, a gente teve o São Lourenço sendo rebaixado.
Foi o primeiro grande rebaixamento, né? Primeiro rebaixamento de um grande na Argentina. É lembrado por isso esse título.
Vale a indicação, Maradona, atenção! Le pegou Maradona, gol! Gol! De Boca, Maradona, de penal! Boca Juniors 1, Racing 0, Maradona!
Yo creo que este campeonato fue el fruto del esfuerzo y a un montón de cosas que sufrimos realmente los jugadores, porque pensábamos darle todo a la gente, a los directivos que se estaban portando maravillosamente con nosotros.
E Colimba, e eu acho que um ponto muito importante desse título também é que ele é marcado por juntar muitos nomes históricos do Boca no time, né? Primeiro pelo comando do Silvio Marzolini, que é um histórico ex-jogador e assume como treinador. E ele traz outros jogadores como o Bugatti, Oscar Ruggeri, o Roberto Mosso, são jogadores históricos do Boca Juniors. E junto com reforços que chegam, como o Miguel Angel Brindisi, como o tal de Diego Maradona, que havia chegado fazia pouco do Argentino Juniors, vão buscar esse título, trazem essa conquista pro Boca e faz com que esse torneio, apesar da gente olhar e falar, um metropolitano, ele ganha esse ar de, né, de místico e, enfim, 40 anos depois, tá sendo relembrado.
Mas isso, todos esses nomes que você falou, depois eles passam a conta pro Boca. Porque o Boca, ele entra no meados dos anos 80, principalmente naquele jogo em 84 contra o Atlanta, que eles têm o uniforme pintado com canetinha.
Que é
o fundo do poço quando o Boca toca muito, porque o Boca fez contratações, a própria contratação do Maradona, e fez um esforço financeiro muito grande para bancar esse time. E depois, até por isso que o Ruggeri vai embora, eles estavam fazendo greve, os jogadores, realmente, por isso que naquele jogo contra o Atlanta eles vão com juvenis, e eles precisam improvisar até. Então, foi da água pro vinho muito rápido, né, o Boca.
Porque talvez pelo esforço dessa conquista, pelo esforço financeiro, aí tô falando de dinheiro, entre outros fatores, o Boca consegue esse título aí, mas depois fica...
Passou a conta, chegou.
A conta chega depois.
Chegamos ao fim de mais um La Pelota no Semante. É isso que vocês estão escutando. É Andrés Calamaro, o compositor dos tablones. Está completando 60 anos de idade. Nesta semana, no dia 22 de agosto, ele completa 60 anos de idade. Gosta de... Nota do Andrés Calamaro, Petiço.
Andrés Calamaro vai maior que Colônia, sem dúvida. 8.6.
Andrés Calamaro é um baita artista, ele...
Histórico. Fantástico.
Talvez eu, assim, não posso dizer, porque ele compete ali com Autênticos Decadentes e Fabulosos Cadillacs, entre um dos maiores...
Quem mais cedeu músicas...
Contribui, né? Pro cancioneiro popular.
Se a gente fizer um levantamento, eu sou sempre defensor do Los Autênticos, né? A gente já... Bom, quem acompanha aqui sabe, mas eu diria que ele concorre de perto.
Para quem quiser conhecer um pouquinho mais o Andrés Calamaro, lá no blog Latino América, em 2016, foi publicado um texto sobre
55
ele.
55 anos, então.
Era 55 anos, exatamente. O compositor dos Tablones, Andrés Calamaro, tem lá até a relaçãozinha de músicas dele, essa que a gente tá escutando, é, tá lá também, Te Quiero Igual, é, Tuyo Siempre, época deles com Los Rodríguez, com o irmão Javier. Andrés Calamaro, que é um, sempre foi amigaço do Maradona, e se ele é amigo do Maradona...
Ele é nosso amigo.
Ele é nosso amigo, ele é amigo da gente. Petiço, lembrando que você encontra o La Pelota no Semântia no ge.globo/podcasts e também no seu tocador favorito de podcasts, na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Pocket Cast e no Spotify.
Assine e siga o nosso programa no seu tocador, porque sempre que a gente tiver um episódio novo, ele vai aparecer para você.
O La Pelota tem a produção, o roteiro de Léo Lepre, a edição primorosa del Fiera Pedro, a curadoria fundamental del Petiço Dias e a coordenação do Rafael Barros e do André Amaral. Petiço, até semana que vem?
Até, Colimba!
Me equivoqué y pagué, pero...